Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Ah, mas... Enfim, mas cara, não é uma questão que eu também faço isso porque eu quero ter ganhos financeiros, sabe? Puta, não, isso não... Eu fiz uma malagueta de graça, assim, não me deu dinheiro, assim. Hoje dá por causa do livro, assim, olha que... Olha lá, sabe? É... Eu faço porque é o que eu quero fazer, eu quero contar minhas histórias, eu tenho tesão em fazer isso, sabe? É... E o que vier é lucro. Independente de o povo não ler ou ler, eu tô fazendo. Sabe? É porque a gente precisa se expressar, isso é humano, né? A gente tem uma maneira de se expressar de alguma forma, né? Então é... Então, independente se eu tivesse nem trabalhando com desenho, com o seu animador, se eu fosse, sei lá, engenheiro... É, limpador de rua, qualquer outro trabalho, assim eu estaria fazendo quadrinho do mesmo jeito, sabe? Que é o chamado, é o que eu amo fazer. É isso. Infelizmente calhou disso a coisa mais desprestigiada do Brasil ser o que eu gosto de fazer. Ah não, tem pior, eu podia ser diretor de cinema, né? Acho que seria pior. Podia ser pior.
Professor
de emprego.
Você podia fazer teatro.
Puta merda, cara. Tem buracos que a gente se mete, né, na
vida. Você vai ver assim, tem o horror, né? O horror.
Performance, né?
Performance.
Mas
época
de uma dieta na TV Cultura quando, mano. Vestiu assim com a cara pintada, tá ligado?
Não, tem. Pô, pergunta assim, se vai ter adaptação, tudo. Gente, isso depende de muita coisa, assim. Eu que trabalho com animação é difícil, sabe? O Arlindo mesmo, gente, não foi fácil. Ele vai ter animação, mas não foi fácil, cara. Precisou ganhar muito projeto. Precisou ter um puta trabalho. Precisou a Ilustra ser um fenômeno de vendas pra os caras comprarem aquilo. Não é fácil. O Malagueta tá aí em editais, vamos ver se ganha, né? Pra ganhar animação, tudo. E putz, como que é a produção no Brasil, sei lá, acho que vocês vão ver Malagueta daqui 3 anos, vai adaptado, quem sabe, daqui 4, se ganhar o edital, né? Porque de recursos financeiros agora não tem como, assim. Por isso que é importante ter o Ministério da Cultura, ter Secretaria da Cultura, porque isso permite com que projetos sejam viáveis. Cadê do Malagueta caiu num tempo muito difícil para a cultura em geral. Então, isso limou, assim, chances de ter tido um projeto mais cedo. Hoje, a gente está correndo atrás, porque o meu amigo Diogo, ele colocou no edital, e vamos ver se ganha, um edital aí do governo federal. Então, a cultura no Brasil, infelizmente, é isso. Assim, a gente depende muito de apoios financeiros, e que, geralmente, os caras têm que ver se vale a pena ou não, entendeu? Fazer. Já vi casos, como eu trabalho com animação, já vi casos de séries muito boas serem descartadas para projetos que, não, isso vai dar dinheiro. Um deles foi Irmão de Jor-El, por exemplo. Irmão de Jor-El, cara, teve muito projeto bom, poderia vingar muito, mas deu preferência para Irmão de Jor-El porque ele poderia dar um retorno financeiro bom. E deu, né? Eles não estão errados. Então o Brasil é escasso mesmo, é meio difícil, assim. Então, quando as pessoas pedem, não, adapta pra desenho. Tem gente que chega no TikTok e fala assim, faz animação aí. Eu entendo.
Tá saindo, tô fazendo.
Tô fazendo.
Mais seguidor.
Hã?
Onde você tem mais seguidor?
Hoje no Twitter, mas até antes era o TikTok, assim. As crianças gostavam muito, assim, do
bichinho.
A minha tia é professora, né? É a professora do primário. Ela pega o branquinho e passa, assim, nas provas. pra tirar as palavras. Porque as crianças adoram o bichinho, mas... Daí a criança vai chegar e fala, você cozinha? Aí, professora, eu sou fodido! Sabe? Não, mas eu amo que eu tô convertendo as crianças pra maldade. teve uma que falou, Pierre, convence a minha mãe a comprar uma malagueta. Daí eu falei, fala que é um cachorrinho muito levado, que a dona adota ele e ensina ele a ser um cachorro bonzinho. A mãe comprou. Ele mandou um print da mensagem, tá bom, eu compro. Eu achei fofo.
Oh.
Quem deve adorar isso é o Rogério. O Rogério, eu gosto dessas coisas.
Os livros tinham que vir com essas histórias, né? Jean, ter que QR Code pra abrir o vídeo na internet e ver esse tipo de história, assim, de background, assim. Isso é massa, assim.
É mais engraçado as relações mesmo. Cara, eu percebi como. Teve uma vez no Anime Friends que eu fui expor lá, daí tipo. Eu tava com a mesa assim, daí o Anime Friends abrem pros colégios públicos pra irem lá. Apareceu dois moleques assim, com o uniforme da escola pública, daí eles viram um print do Malagueta com esse cachorro. Mano, tinha 13, 14 anos. Tá ensinando a meter faca no cu do sol. Só tá aprendendo os piores palavrões possíveis, assim.
E não censuram você?
Ah, hã? De conteúdo?
Você coloca, tipo, a capa do gibi de menininha. Já me corta.
Ah, eu nunca vi nessas livrarias grandes assim. Eu queria ser safo e pegar o livro do Malagueta e colocar na... Eu já fiz isso em algumas livrarias, assim. Na do Copan eu já fiz isso. Peguei o Malagueta e tirei, sei lá, qualquer coisa aí. Acho que era do... Aquela bosta do Retalhos, ó. Desculpa quem gosta. Mas eu tirei o Retalhos e coloquei o Malagueta, assim. Mas o...
Mas o Malagueta é bem melhor que o Retalhos. É muito...
Mas é engraçado, né? Não, daí o. Mas daí na Livraria Cultura nem tem, assim. Por exemplo, nas Livraria Grande não tem nem exibido. Você precisa pedir pro vendedor pra. Mas é porque acho que tem até uma treta com a Veneta, assim.
Mas
a rede saber.
Social não importa?
Não. Não. Eles adoram, eles gostam. A rede social.
Não,
é
isso, já não pode.
Não, cara, eu acho insano que, cara, você pode colocar a pior violência possível. É. Mas mostrar o peito de uma mulher não pode. Aí já é demais.
Não, não faz o quê?
Hã?
Só um não é?
Não, tem um capítulo que ela tá pelada. Só que eu nunca te fui censurado. Só quando eu mostrei a pelada pra andar em censura. Essas redes sociais são vis, cara. Eles adoram violência. Eles gostam de violência. Mas puta, mulher pelada, meu Deus do céu. Isso é a destruição da sociedade ocidental. Não pode.
Nossas crianças
estão vendo peitos, gente. É ridículo, é ridículo. Mas o Malagueta nunca foi censurado nem nada. Só teve gente. O máximo de censura que eu recebi. Não, o máximo. Já tentaram. Falaram assim, pô, ele fala muito palavrão, eu gosto dele. Tem uma opção no TikTok. Poxa, bem que esse cachorro, ele poderia mudar a vida, ia ser uma pessoa mais honesta, sincera e de bem. Mas o que mais me marcou. Foi na história que ele foi levar o micro-ondas pra vender, né? Que ele roubou. Teve um cara. Esse micro-ondas é dele? Não, não. Então por que ele está vendendo? Isso é crime.
Sim.
É. Não, cara, não, cara. Cara, você está colocando lógica. O cachorro está andando e falando. O que você está pensando? Enfim, daí tipo, acho que isso foi o máximo que tentaram me cancelar assim, sabe?
Os leitores.
Ah, eu fico até meio chateado, que o povo fica mais indignado com um cara usando calcinha do que com isso, sabe? Que eu entendo, assim, o Malagueta de fato, ele comete uns crimes, mas eu nunca. Mas eu não ouço tanta chateação quanto eu ouço, por exemplo, de uma história de que os personagens têm um tesão, sabe? Até onde eu sei, tesão é natural, sabe? A gente tem. Agora, realmente, o cachorro fazer umas atrocidades na rua, talvez, mas eu nunca recebi tanto censura. É, só os professores de português que sofrem, mas eles, eu tenho uns que botam, assim, eles sabem tesourar as palavras e tudo.
Isso. Mas tchau.
A última?
Última. Opa.
Tem alguma história de origem pro arco dos motoristas no Malagueta?
Tem. Também tem. Eu posso contar a história o dia inteiro pra você. Mas eu pegava o 775P pra São Paulo pra ir lá pra Pinheiros, né? Daí, tinha um motorista, cara, que podia acontecer de tudo. Ele era inabalável. Teve um dia que tava um enchente em São Paulo. Tipo... Uma senhora... Nossa! Nossa! Ela tava fora do ponto. A mulher tava se afogando, cara. Sempre, é engraçado que sempre foi senhora, né? Que encheu o saco dele. Tipo, daí outra senhora assim: meu ponto! Calma, eu vou dar meia volta e vou parar no seu ponto. Daí tipo, não, mas pera, que absurdo, eu avisei que era um ponto. E o cara lá, assim, entendeu? Ele chegava com óculos escuros, sentava e nada tirava ele de lá, assim. Ele não. Daí os caras xingando ele, sabe? O cara não. Filha da puta dele! Daí eu, porra, isso é honra, né? Isso é o Bushido, né? Cara,
é o melhor, ele falou da honra do motorista.
É, o motorista honrado nunca para, para fora do ponto. Isso é um código, sabe? O cara tem, é inabalável, assim, sabe? Ele treina na cachoeira, gelado, e não sai de lá, entendeu? Daí foi meio, daí surgiu a ideia, poxa, um motorista que é tão honrado, que tem um código de ética, uma força inabalável, assim. Daí a Melissa foi porque. Foi porque eu conheci uma motorista, só que é o contrário, ela é muito brava. Porque São Paulo começou a ter mais motoristas, assim. Daí tinha uma motorista que eu peguei que ela era bem brava, assim. Ela falava assim. Você falava assim, moça, eu tô sem troco, eu posso descer no ponto? Não, você não vai descer no ponto. Você não vai. Você vai descer aqui, agora. Manda. Tá bom.
Ela tinha tapa-olho também?
Hã?
Ela tinha tapa-olho?
Isso aí é porque eu queria brincar com o mangá mesmo. Tinha em São Mé, tem uma moça que tem um tapa-olho, eu queria fazer. É. Acho que... Alguém mais? Você tinha uma pergunta? Não tinha? Vai.
Vai de lado? Vai?
Vai.
Vai ter mais lobisomem de calcinha?
Não, ele vai voltar. Ele vai voltar, assim. Já era meu plano ele fazer ele um personagem recorrente, assim. Por isso que ele tem tanta participação. Senão eu só colocava um lobisomem de calcinha do nada, assim. Se fosse só pra não ter essa. Mas vai ter sim. Mas eu pretendo deixar ir a um pouquinho mais terror, mais lá pro final, assim, tudo. Mas não vai perder a comédia, né? Porque eu gosto de terror que tem comédia, entendeu? Acho que a comédia serve como um corta-clima. Eu detesto filme de terror que não tem uma piadinha, assim, sabe?
Desculpem por isso, mas... Você respondeu direitinho? Porque tem uma pergunta que eu tenho que te fazer. Você tá falando de terror, comédia e... Só curiosidade, assim... Você já assistiu um filme chamado Lobisomem Americano em Londres?
Eu amo Lobisomem Americano em Londres, cara. Eu adoro, o cara, o amigo dele voltando como fantasma e se deteriorando. Ele falando, eu não tô mais bonito como antes, né, Jack?
Com os pedacinhos de carne, ele fala um pedacinho balançado.
É, eu amo também a atuação do cara, como, tipo, ele tava assim. Aí mira o lobisomem. É ótimo, eu amo esse filme.
Não, que o doido desse filme que eu gosto, que eu tenho a edição DVD, e daí tem o John Landis, que é o diretor. E ele vai falar sobre o filme. Daí quando abre, assim, tá preta a tela, se deu play, aparece o John Landis rindo, assim, né, rindo. Daí ele fala, as pessoas pensam que esse filme é uma comédia, mas não é uma comédia. Esse filme é um filme de terror. Daí ele dá risada, assim, tá. Aquelas pessoas estão sofrendo. Cara, é a descrição do filme.
É ótimo. É o cara que tá rindo. É um filme horroroso, sabe? O cara tá vendo. Mas é engraçado. Tem um charme, assim.
Eu já falando de humor e terror, tive que lembrar dessa pérola.
Esse é um exemplo que eu acho legal. O Evil Dead também, o Evil Dead 1 mais ainda, que é um humor meio acidental até. Porque, porra, eram uns moleques chapados de maconha fazendo filme de terror. Ia ser engraçado, sabe?
Nada poderia dar errado.
Nada poderia dar errado. E o cara é um gênio, né? Porque fez chapado o filme e surgiu uma das maiores franquias de cinema de terror. Mas esse, o Lobisomem Americano é outro exemplo, assim, que faz terror e comédia muito bem, sabe? Dá o clima, tudo. Fora que os efeitos práticos, nossa, não vi nenhum filme de terror, filme de lobisomem que chegue perto daquilo, sabe? Nossa, até hoje é muito impressionante.
40 anos atrás ainda é bom pra caramba. É,
ainda, sabe, até na Iraúna eu copiei, eu peguei os frames e tentei copiar mesmo, assim, os negócios. Outras coisas eu tirei do Haylock Grove, que acho que tem uma transformação de lobisomem bem da hora. Mas o dele é espetacular, assim. Eu gosto também do lobisomem, que ele é meio lobo, mas é grotesco, né? É um lobo meio grotesco, assim, ainda.
Coisas maravilhosas. Vocês podem perceber que essa conversa poderia se estender por muito tempo. Entretanto, nós não temos muito tempo. Então, posto isso, a menos que o presidente queira falar alguma coisa, assim, dar uma batida final...
É...
Podemos encerrar?
É, acho que
você quer falar alguma coisa? Quer fazer?
Nossa, realmente, brigadão, não esperava esse tanto de gente. Obrigado por terem vindo. Cumpri até a meta do tanto de pessoas que deu tanto da Lionel. Né? A gente conseguiu bater essa meta. Uhul! Agora eu vou me candidatar a deputado, beleza? Eu acho que eu consigo ganhar mais votos que o deputado da Lionel, pelo visto. Mas enfim, obrigado por terem comparecido. Obrigado a Mitch pela recepção. Obrigada. Foi espetacular a recepção. E não sei quantos de vocês aqui frequentam a Itiban. Isso aqui é maravilhoso. Não tem uma loja de quadrinhos assim em São Paulo. Tem loja de quadrinhos, mas eu acho a Itiban de um charme assim, que não tem lá. Quem frequenta, continue frequentando, traga seus amigos. Quando eu vim aqui ano passado, eu trouxe dois amigos e levaram quadrinhos. Então tem efeito trazer gente aqui para a Itiban. E quem não frequenta, passa a frequentar. Eu sei que livro tá caro, tudo, mas pô, aquela série que você gosta muito, aquele quadrinho que você gosta muito, é provável da Mitch gostar também. É provável da Tami gostar também. É capaz do Liber gostar também. E esses espaços aqui, a sala de quadrinhos, são espaços que são bons por causa disso. Que vocês podem conversar comigo, vocês podem conversar com o Liber, vocês podem conversar com a Mitch, com a Tami, com o Chico. E são espaços muito gostosos de se ter. E que não vai se ter se só sobrar a Amazon. Então, sempre que possível, comprem, apoiem os pequenos, as pequenas lojas, os comércios locais, que eles são muito importantes e ajudam pessoas que estão próximas da gente. Acho que é o negócio do Balagueto, isso é carinho. É a gente se unir, se juntar, assim, saber nosso lugar de pertencimento, né? É isso.
É isso aí. Aê! É isso aí, pessoal, muito obrigado. E a quem interessar, essa conversa toda foi gravada, né?
Tem que autografar ainda.
Ah, é. Não, vou embora.
Não vamos conversar de lobisomem aqui, tem que autografar ainda.
Tem autógrafo. Todos eles estão com senha. Então se prepare. Quem tiver interesse, gravamos. Se vocês quiserem ver depois a entrevista, guardar, vai estar no canal do YouTube do Kitnet HQ já nessa quarta-feira agora.
Se inscreva também no Kitnet HQ.
É divertido.
É muito bom. As análises do Liber, tudo. Tem clube de leitura. Nossa, fantástico. Eu queria que tivesse isso em São Paulo, clube de leitura aqui da Itiban.
Hoje ferveu.
Fantástico.
Hoje ferveu. Hoje o negócio foi. Mas valeu então, pessoas. Muito obrigado. E vamos lá. Até a próxima. Aê!
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.